começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Orçamento regionalizado. Anunciado um novo cronograma de audiências para a região oeste. Seminário Pense e Pesca. Ministro Sérgio Nóbrega de Oliveira prestigia o evento que durante 2 dias debate esta atividade na Assembleia Legislativa. Combate à pedofilia e navegação segura. Seminário trata do tema em Joinville. Olá, eu sou Maria Helena e a partir de agora você acompanha pela Rádio AL Online o Conexão Geral, com os principais fatos do dia no Parlamento Catarinense. A atividade pesqueira e as campanhas para incentivar o consumo de peixe estão em debate na Assembleia Legislativa. O seminário Pense e Pesca contou com a participação do ministro da Pesca, Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira. Confira a reportagem de Danilo Coutinho.
A Assembleia Legislativa promove nesta quarta e quinta-feira, no Auditório Antonieta de Barros, o seminário Pense e Pesca, com o principal objetivo de incentivar o brasileiro a consumir pescado regularmente. Outro objetivo do evento é prestar informações aos consumidores sobre quais itens observar na hora da compra, além de divulgar a situação de crise que passa o produtor ocasionada pela importação de peixes como panga. O deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, nos dá mais detalhes sobre o assunto.
Este seminário ele vem fazer uma relação entre a pesca, o pescado e a questão da segurança alimentar, né? Que me parece extremamente importante, se fala muito numa alimentação saudável, né? E nós sabemos, né, que o pescado ele se traduz exatamente como sendo este alimento saudável, né, para aqueles que o consomem.
E o secretário da Agricultura, João Rodrigues, do DEM, fala das oportunidades criadas pelo Pense e Pesca.
Eu acho que esse evento ele tem uma missão prioritária, é quebrar, resolver alguns gargalos que nós temos no setor pesqueiro do estado de Santa Catarina. Nós temos a pesca de alto mar, que é uma realidade, e a pesca de água doce, que é outra realidade. Mas nós temos um problema grave que se avizinha, que é a importação de pescados concorrendo com a indústria de pescados do estado, que pode levar à falência de algumas indústrias que geram milhares de empregos. Então é oportuno esse debate também, já que o ministro está aqui presente e possa levar consigo esta preocupação do setor, já que Santa Catarina é o principal polo de pesca do Brasil. Então eu acho que o objetivo do encontro é mais para isso, resolver gargalos, quebrar alguns paradigmas e, acima de tudo, colocar o dedo na ferida.
O ministro da Pesca, Luiz Sérgio, enfatizou a necessidade de se aumentar o consumo do pescado.
Então, um seminário como este, ele é muito importante. Muito importante por quê? Porque mostra a janela de oportunidade que está se abrindo com essa atividade, mostra também que nós podemos com isso estar produzindo um alimento saudável, uma proteína animal saudável, barata para a população brasileira.
O seminário conta com palestras como a de Ivo da Silva, da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultura, e do professor Aimé Raquel Magalhães, do Departamento de Aquicultura da Universidade Federal de Santa Catarina. E acontece até às 17 horas e 30 minutos desta quinta-feira.
O deputado Edson Andrino, do PMDB, aproveitou a presença do ministro da Pesca em Santa Catarina para cobrar informações sobre as 9 embarcações construídas pelo Ministério e que estão depositadas em uma marina no município de Biguaçu. Segundo o parlamentar, o assunto já foi levantado em maio deste ano, mas não houve nenhuma explicação até o momento.
Amanhã vai ter uma reunião com o Ministério da Pesca, aqui na Comissão de Pesca, e é um assunto que eu já levantei na Assembleia, que foram exatamente a construção de 28 embarcações, cada embarcação custou em torno de R$1 milhão, 19 dessas embarcações já foram destinadas para outros lugares de Santa Catarina, a gente não sabe aonde, qual a utilidade dessas embarcações, para que e por que elas foram construídas, e 9 embarcações estão depositadas ali na Marina de Biguaçu, no sol, na chuva, no relento, estragando toda a equipada, sem ninguém para cuidar, entende? Então nós queremos saber, tu imagina, 1 milhão cada embarcação, 28 embarcações, são R$28 milhões. E nós já levantamos esse problema, já questionamos aqui o governo do PT no sentido de nos dar uma explicação, e até agora, nada. Então eu estou entregando para o ministro da Pesca esse documento aqui que eu vou te passar para que ele nos explique exatamente o motivo dessas embarcações e essas informações que nós queremos. Quanto custou, qual a finalidade, se tem marinheiro para trabalhar com essas embarcações, se foi feito concurso para que esses marinheiros trabalhassem as embarcações. Cada embarcação dessa precisa, no mínimo, de 3 pessoas para trabalhar. Então, isso eu acho desperdício de dinheiro público. E um assunto que eu levantei há mais de 3 meses nessa casa, até agora não tivemos uma resposta. Então, eu vou aproveitar a presença do ministro para entregar esse documento, que é uma espécie de pedido de informação.
Outro seminário promovido pela Assembleia Legislativa tratou de navegação segura e combate à pedofilia na internet. O evento foi realizado em Joinville e a repórter Juliana Bassetti acompanhou.
O Ministério Público Estadual, em parceria com a Assembleia Legislativa e a ONG SaferNet Brasil, está promovendo uma série de palestras sobre a navegação segura de crianças e adolescentes na internet. A ideia é que pais, professores e alunos aprendam a importância de usar com segurança a rede mundial de computadores. Durante o seminário, são apresentadas formas de proteger o público infanto-juvenil do abuso online e da pornografia na internet. A promotora de justiça, Priscila Albino Linhares, explica que uma conversa aberta é a melhor forma de evitar que crimes virtuais atinjam crianças e adolescentes.
Um dos primeiros cuidados é conversar francamente com eles sobre os benefícios da internet e mais ainda sobre os malefícios, os prejuízos que a internet pode trazer, como sites de violência, acesso a sites de homofobia, racismo, fraudes de toda a ordem e também serem aliciados por sites de pedofilia, por redes de pedofilia.
Para preparar a sociedade, os seminários vão percorrer todo o estado catarinense. Uma cartilha com orientações de navegação segura será distribuída nas escolas das redes municipais de ensino. Só no ano passado, a ONG SaferNet Brasil, que trabalha a questão dos direitos humanos na sociedade da informação, recebeu 40 mil denúncias de sites de pornografia. O diretor de prevenção da ONG, Rodrigo Negem, dá dicas de como proteger os filhos dos cibercrimes, como pedofilia e roubo de dados.
Os pais precisam ver a internet como uma grande praça pública. Saber que aquela telinha do computador ligada dentro de casa coloca a sua criança no mundo. Dependendo da idade, a criança não tem maturidade ainda para frequentar o mundo sozinha. Então, até 10 anos de idade, é importante que ela navegue acompanhada dos pais, ou de um irmão mais velho, ou de um primo. O computador numa área comum da casa, de preferência no escritório ou na sala. E desde o primeiro clique, desde a primeira vez que a criança acessa a internet, ela tem que saber que na internet não se divulga nome completo, sobrenome, telefone, endereço, detalhes do seu cotidiano. Isso é muito sério, porque isso pode expor a criança para uma série de criminosos. E os pais, então, precisam ter essa conversa. Independente do pai saber ou não usar o computador, ele tem que saber que a internet oferece qualidades, oportunidades, mas também riscos.
O seminário Navegação Segura e Combate à Pedofilia na Internet também apresentou mecanismos de denúncia e capacitou educadores e alunos de ensino médio interessados em ser multiplicadores da campanha. O número para fazer denúncias de crimes cometidos contra crianças e adolescentes, inclusive na internet, é o Disque 100.
Comissões.
A Comissão de Finanças e Tributação, nesta quarta-feira, aprovou o projeto de lei que institui o programa Juro Zero, que vai oferecer empréstimos de até R$3 mil para microempreendedores catarinenses através de instituições credenciadas. Mais detalhes sobre este e outros projetos deliberados hoje pela comissão com o repórter Tiago Martendal.
O projeto de origem do governo está tramitando na casa em regime de urgência, visando também auxiliar os atingidos pelas enchentes nos últimos dias, como comentou o deputado Gilmar Knezel, do PSDB.
Na verdade, esse projeto já foi discutido na enchente de fevereiro deste ano e que coincidiu na sua tramitação agora com a nova enchente no mês de setembro. Santa Catarina tem sido centro, digamos assim, de problemas da mudança climática. Cada ano temos tido novos problemas e quem mais sofre com isso? Além dos, claro, serviços públicos, que têm capacidade de buscar recursos, os poderes públicos, tanto a prefeitura como o Estado, governo federal, buscar parcerias, mas o maior prejudicado sempre é a pessoa física e o microempresário. pequeno empresário que investiu ao longo de sua vida todo o seu capital no seu negócio e que nesse momento precisa do apoio de uma agência de fomento no sentido de poder continuar seus negócios. Então vem em boa hora, a Assembleia mais uma vez sendo parceiro, dando agilidade à tramitação aqui na casa. A matéria está aqui há poucos dias e hoje já vai ao plenário, no sentido de mostrar mais uma vez, né, principalmente aquilo que o poder público pode fazer, os deputados podem fazer nesse momento de crise, né, estabelecido mais uma vez em nosso estado. Então, volto a dizer, cumprimentar o governo pela iniciativa e aqui a Assembleia mais uma vez sendo parceiro no sentido de dar agilidade na tramitação.
Também foi aprovado na comissão o projeto de lei relatado pelo deputado Silvio Drevec, do PP, que corrige uma distorção no prêmio Educar. Este erro estava fazendo com que professores afastados por motivo de saúde não recebessem o prêmio, gerando várias ações judiciais por parte dos profissionais da educação.
Essa lei que foi feita em 2008, ela, no seu artigo 5º e 6º, ela não permitia aos professores, tanto da educação quanto da Fundação Catarinense de Cultura, de Educação Especial, os professores que estivessem em tratamento de saúde, que estivessem em licença para tratamento de alguns familiares que estavam com problema de saúde, por estarem à disposição de outros órgãos, entre estados, férias, enfim, uma série de motivos que eram alegados naquela lei, que não permitia a esses servidores, ou seja, aos professores, a receberem o prêmio do CAR. Isso gerou uma demanda judicial muito grande e que a justiça acabou, naqueles processos julgados, concedendo o direito aos servidores receberem esse dinheiro, que é o chamado prêmio do CAR. O governo do estado já tomou algumas providências quando aqui tramitou aquele projeto de aumento para os professores, ou seja, para os servidores do magistério, incluindo na própria remuneração. No entanto, há muitos processos ainda tramitando na justiça e uma lei que, ela, se ela existir, ela continua tendo a demanda judicial. Portanto, foi de um modo inteligente que o governo do estado encaminhou esse projeto para a Assembleia, revogando o artigo 5º e 6º da lei, que não permitia aos professores a receberem o prêmio do CAR e que estavam em demanda judicial. Portanto, nosso parecer foi pela aprovação, porque vai permitir agora receber normalmente, sem essa demanda judicial, e ao mesmo tempo beneficiar esses servidores que estavam sendo prejudicados.
No final da tarde, a Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia também aprovou o projeto Juro Zero. A Comissão de Finanças e Tributação também anunciou hoje o novo cronograma de audiências públicas do Orçamento Regionalizado na região Oeste. A série de audiências públicas começa no dia 3 de outubro em São Miguel do Oeste e passa por Maravilha, Chapecó, Joaçaba e Caçador, uma cidade por dia. O cronograma foi adiado devido às chuvas que atingiram o estado de Santa Catarina. E o Parlamento Catarinense vai doar móveis aos municípios atingidos pelas chuvas. São móveis que não eram mais utilizados pelo Poder Legislativo, como nos conta o repórter Diego Vieira.
A Assembleia Legislativa anunciou nesta quarta-feira, dia 14, a doação de móveis que não eram mais utilizados pelo Poder Legislativo para os municípios mais atingidos pelas chuvas. As cidades de Blumenau, Brusque, Itajaí e Rio do Sul vão receber mesas, cadeiras e armários. Os caminhões partem para os municípios beneficiados já nesta quinta-feira, dia 15. Isauro Pereira, gerente de bens inservíveis da Assembleia Legislativa, fala sobre a iniciativa.
Bem, o presidente, junto com a mesa da Assembleia Legislativa, sensibilizado com a situação dos municípios atingidos pelas chuvas nos últimos dias, né? Convocou a Comissão de Bens e Serviços, juntamente com o patrimônio da casa, para ver todos os móveis que tinham em desuso, decorrente à reforma que foi executada na casa. Nós temos alguns móveis em desuso para solucionar o problema, então, dos conselhos comunitários, das secretarias de saúde, secretarias dos municípios e prefeituras, para então poder, né, ajudar aqueles irmãos e aquelas entidades, né, aquelas prefeituras que hoje passam por uma dificuldade, que não estão funcionando justamente porque não tem um bem imobiliário para poder atuar na área.
Durante a sessão plenária desta quarta-feira, o deputado Ismael dos Santos anunciou a criação do Fórum de Prevenção de Desastres Ambientais no Vale do Itajaí. O objetivo do fórum é acompanhar a execução do projeto japonês JICA, que vai propor soluções para diminuir as enchentes no vale.
Há 40 anos surgiu a proposta do estudo e depois a execução das barragens. Eram para ser 6, foram construídas 3 e é preciso ampliar essas 3. E é preciso também avançar em algumas propostas que já há muito tempo estão sendo gestadas no Vale do Itajaí. Uma delas, que para mim é a grande solução, que eu tenho chamado a solução do século para as enchentes do Vale do Itajaí, é o canal Extravasor. Embora ainda com algumas polêmicas, com algumas divergências técnicas, mas acho que é possível sim trabalhar nesse estudo, um canal que iniciaria em Blumenau, talvez desembocando em Piçarras, em torno de 50 a 60 quilômetros de extensão, que não só daria uma perspectiva econômica, inclusive para a região, né, servindo de transporte, mas também na época das cheias seria a grande solução especial para o Vale do Itajaí no sentido de Blumenau, Ilhota, Gaspar e principalmente a cidade de Itajaí. E queremos com esse fórum não só acompanhar as proposições dos técnicos, mas também ouvir as demandas da nossa sociedade, da nossa comunidade, do Alto Vale do Itajaí, do Médio e da Foz do Rio Itajaí a Sul, para que possamos dar de fato uma solução rápida e eficaz à população de mais de 1 milhão de habitantes do Vale do Itajaí.
A Assembleia Legislativa negou os 2 pedidos de servidores públicos que exerceram mandato parlamentar e pleiteavam um salário similar ao vencimento de deputado estadual. Também foi suspenso o único pagamento feito pela Casa nesse sentido. As medidas foram possíveis em virtude da Lei Complementar 543, de origem parlamentar, que foi sancionada em 26 de agosto, suspendendo o benefício estabelecido em 2010 pela Lei Complementar 485. 3 ex-deputados e servidores públicos aposentados, Jair Silveira, Odete de Jesus Prestes do Nascimento e Simone Chiran, requereram que o parlamento complementasse os seus vencimentos para alinhá-los ao valor do salário de deputado estadual. Apenas Silveira já recebeu o benefício, suspenso a partir de 8 de setembro. Na primeira semana da atuação da 17ª Legislatura, 8 de fevereiro de 2011, começou, portanto, a tramitar na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria da bancada do PT com a intenção de revogar o benefício, considerado impróprio por todas as bancadas com representação no Parlamento Estadual. O projeto foi aprovado por unanimidade na sessão do dia 23 de agosto. Hora de conferir a agenda do Parlamento Catarinense para esta quinta-feira, 15 de setembro.
Agenda.
Olá, nesta quinta-feira, 15 de setembro, prosseguirá o seminário Pense e Pesca, no Auditório Antonieta de Barros, às 8 horas da manhã. Às 9 horas, no plenário deputado Osni Regis, haverá a sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Às 19 horas, no hall da Assembleia, haverá o lançamento do Samba Enredo do Carnaval 2012 da Protegidos da Princesa. Vitor Santos, da redação para o Conexão Geral.
O Conexão Geral termina aqui. Fique ligado na programação da Rádio AL Online e também visite o nosso site www.radio.alesc.sc.gov.br. O Conexão Geral volta amanhã. A todos uma boa noite.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.